Este podcast é patrocinado por Solverde.pt, casino online e apostas desportivas. São muitos anos.
Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast F1 na Sport TV. Este é o episódio 17 da segunda temporada, hoje relativo ao Grande Prémio do Qatar. Eu estava aqui de telemóvel na mão, antes de iniciarmos este podcast, porque, Sérgio, e uma vez mais obrigado, Sérgio Veiga, por estares aqui connosco, o Hamilton apanhou a multa mais cara de sempre por cruzar a estrada sem ser na passadeira.
Podia-se fazer isso também nas cidades. Não com essas verbas, mas com verbas mais meiguinhas, porque também havia que ensinar, que explicar aos peões que também fazem parte do trânsito e, portanto, convém atravessarem nas passadeiras. Mas sim, levou 50 mil
euros, dos quais,
euros,
dos quais 25 mil
euros. São,
dos quais 25 mil com pena suspensa até ao final da temporada.
Tem atravessado a pista, pois não se pode atravessar as pistas, é das regras. Mas acredito que a última coisa em que estivesse a pensar fosse em regras, porque devia estar com uma cabeça de um tamanho, como a gente costuma brincar, porque aquilo saiu-lhe tudo furado. E embora seja essencialmente um acidente de corrida, mas ele foi um bocado otimista quando virou assim para a direita, que já estava mais de olhos no primeiro lugar do Verstappen do que no Russell. Para ele o Russell já era passado, mas o Russell estava bem no presente, ali mesmo ao lado dele. E o Hamilton assumiu a culpa do acidente. Já à hora que estamos a fazer isto, e que é cerca de hora e meia, pouco mais de hora e meia depois da corrida ter acabado, a Mercedes até já publicou um vídeo, os dois a abraçarem-se, um perdoa-me
do Hamilton. E o colégio já considerou o incidente um incidente de corrida?
Não, isso parece-me normal. Acho que é normal, sim. E, portanto, o Hamilton foi até com o Russell, pediu-lhe desculpa e felicitou-o pelo trabalho que o Russell fez na corrida. E deram um abracinho e perdoa-me e está tudo bem. Mas a verdade é que está tudo bem, não está tudo bem, porque a Mercedes podia ter feito aqui muitos pontos este fim de semana e não fez. Mas pronto, são coisas que acontecem. Como é que se diz? Honra aos vencidos e glória aos vencedores, que é disso que se trata. E houve este fim de semana aqui outros nomes que merecem ser destacados, começando logo, obviamente, por mais um tricampeão do mundo, para se juntar a uma galeria de notáveis. E este, talvez, dos tricampeões, aquele que mais, como é que eu ia dizer, que é um tricampeão, não há nenhum tricampeão tão prematuro, tão
rápido,
tão óbvio,
inclusive.
Tão óbvio, tão este óbvio, é um tricampeão óbvio.
Para além de rápido, nunca um tricampeão tinha demorado tão pouco tempo entre o primeiro título e o terceiro.
Este é tricampeão anunciado para aí à quarta ou quinta prova, já era tricampeão.
Acho que podemos dizer que a partir da quinta prova, depois daquela divisão de vitórias nas quatro primeiras 2-2, a partir daí...
Sim.
Não houve grandes dúvidas.
Anunciado, e isto não é tirar mérito, antes pelo contrário, é reconhecer o mérito do que o Max Verstappen fez este ano, e a Red Bull, e a Red Bull mais o Max Verstappen, aquele conjunto, é de facto inacreditável o que eles têm feito este ano, e em que tiveram apenas ali um soluço de um fim de semana que lhes correu mal em Singapura. Tirando isso, andaram basicamente, têm andado a sobrevoar o campeonato do mundo de Fórmula 1, têm andado num patamar assim acima de todos os outros.
Basta, portanto, pensar que temos um piloto que, das últimas 14 vezes que saiu da pole position, ganhou. Nunca nenhum piloto tinha feito isso de forma consecutiva. É apenas mais um recorde, não tem a importância que tem. Nunca ninguém tinha liderado tantas voltas ao longo de uma temporada, nem o Sebastian Vettel, que perdeu o recorde. Nunca ninguém tinha tido mais de 200 pontos, o recorde era 155 de vantagem para o segundo classificado, e o Max tem mais 200 pontos. Não há muito a dizer, são 14 vitórias,
não
são 16 pódios.
Não me lembro do Mundial que merecesse tão pouca discussão como este. Este Mundial não merece discussão nenhuma. Não. Mesmo aqueles Mundiais do Vettel, as duas temporadas mais dominadoras do Vettel, mesmo os Mundiais do Schumacher, mas pelo menos o colega de equipa dava-lhe um bocadinho mais luta. Houve aquele Mundial dominador da Ferrari, em que mesmo assim houve ordens de equipa para o Barrichello deixar passar o Schumacher e havia polémicas com isso e tudo. Aqui nem isso é preciso. A coisa é tão... A vantagem de Verstappen é tão grande, ele é tão superior. E ainda bem. Pelo menos não... Ele ganha por mérito próprio, total, indiscutível. Não há mais nada a dizer, nós temos vindo a dizer ao longo do ano.
Sim,
todo.
Já acho que está tudo dito relativamente ao Max Verstappen. Ele ontem é campeão com um segundo lugar. Fiquei com a ideia que ele não gostou muito de ser campeão com um segundo lugar. O que é normal.
Ele não gosta nem é de ser campeão com um segundo lugar.
Ele não gosta de ser segundo.
Pois,
não gosta de ser segundo. E hoje fez mais um grande slam, e um daqueles grandes slam total, que para além da volta mais rápida, da pole position, da vitória, ainda dominou todas as voltas da corrida, porque de facto o Alex Albon esteve na liderança da prova, mas não completou essa volta. Portanto, todas as voltas em termos oficiais são com a liderança do Max Verstappen. Não há muito mais a dizer relativamente àquilo que o Max Verstappen fez hoje. Não foi a vitória mais fácil do ano, longe disso. Mas foi uma vitória ao mesmo tempo também ela controlada. Foi controlada com uma vantagem mais curta, mas foi controlada. O desgaste físico do Max Verstappen era presente no final da prova, mas não era igual àquele que inclusive os seus companheiros de equipa do pódio tinham. E o que é que mudou nesta corrida? A necessidade, de facto, com estas paragens obrigatórias dos pilotos andarem mais a fundo, fazerem menos gestão de pneus, o Max não ficou satisfeito com isso, porque de facto sabe que o Red Bull, uma das vantagens que tem tido ao longo desta temporada, também é essa gestão dos pneus, que ajuda, para além da competitividade natural do carro, ajuda a ele conseguir vantagens maiores. Talvez essa tenha sido a grande novidade do Grande Prémio.
E a crescente competitividade dos McLaren, obviamente. Também. E, portanto, a menor vantagem com que o Max Verstappen ganhou em relação aos dois McLaren, que ficaram com o Piastri a 5 segundos, com o Norris a 6 segundos do Max Verstappen, numa prova que se pode dizer que não foi afetada por safety cars, porque teve um safety car, mas foi logo na primeira volta, portanto, em termos concretos, a prova não foi afetada por safety cars. E isto é uma novidade. Não é? Normalmente numa prova deste género, numa pista deste género, aqui há dois meses a vantagem do Max Verstappen teria sido muito maior. Eu acho que foi uma prova interessante.
Agora o Russell fica a 34 segundos, isso já é normal.
Isso já é mais normal.
Já é a normalidade, não é? Apesar daquilo que aconteceu no início.
E mostra bem a evolução da McLaren. Isso é que mostra bem a evolução da McLaren. De qualquer forma, eu gostei de ver essa parte de ver muitos pilotos a andarem muitas vezes a fundo, a fazerem muitos turnos. Eu não gosto muito de usar a palavra stint,
turnos relativamente curtos.
Acho que a nossa língua tem muitas palavras boas para serem usadas. Muitos turnos sempre ao ataque, porque tinham sempre pneus novos. Por estarem obrigados a fazer muitas paragens, as equipas os carros tinham sempre pneus novos e em boas condições e não havia que fazer gestão de pneus nem nada, então podiam atacar sempre. E andou-se depressa ao longo desta prova toda. E isso também contribuiu para o desgaste físico dos pilotos, mas andou-se depressa e não sei se é isso que... Não era bem isto. Não, ia dizer que não sei se é disso que o Max Verstappen não gosta. Não, obviamente não é isto que eu queria dizer. Talvez ele ache que uma corrida em que é fundamental gerir o desgaste dos pneus dá mais vantagem ao seu carro. Sim. Porque o seu carro é melhor nisso que os outros e, portanto, defende-o mais. Obviamente que se for uma corrida em que todos tenham que andar ao ataque, ele saberá melhor que ninguém fazê-lo, e também tem um carro que lhe permite fazer isso, como se viu hoje também, embora ele, eu acho que ele não chegou também a andar propriamente ao ataque.
Sabes que, deixa-me só interromper-te para dizer uma coisa, se nós olharmos para a corrida de Max Verstappen, a corrida de Max Verstappen foi pré-programada. Eles fazem sempre 17 voltas, 17, até à volta 17, sim, mudam, fazem a segunda mudança na 34 e a terceira na 51. Depois, obviamente, não fazem 17 até ao final. Mas digamos que eles não precisaram de sair de um plano base ou de um plano genérico, vamos chamar assim, 17 mais 17 mais 17. Não, nunca pomos a possibilidade de chegar às 18, não vale a pena fazermos 17, 17, 17 e depois logo decidimos no final da corrida se metemos médias outra vez ou se metemos um pneu macio, como aconteceu com o George Russell para o final da prova.
Eles dizem também que adiaram ao máximo que podiam ter parado antes, a última paragem podia ter sido mais cedo, adiaram ao máximo para ficarem a coberto num safety car.
Sim,
e portanto,
claro,
no fundo pararam depois de toda a concorrência ter parado. Sim. Porque aí já estavam a coberto e portanto evitaram parar antes do resto da concorrência, até porque desde o princípio que tiveram sempre... eram sempre os últimos a parar e, portanto, podiam controlar a corrida nessa posição.
É esse lado. Eles não precisavam fazer undercut.
Eles tinham pneus médios mais novos que todos os outros.
Todos os outros.
O Verstappen tinha pneus médios mais novos que todos os outros.
É interessante essa gestão de pneus, feita ainda antes da decisão,
sim,
quase dando a ideia que, na cabeça de quem faz a tática na Red Bull, a ideia de um grande prémio nestas condições, com este calor, neste asfalto, seria mesmo sempre fazer mais do que duas paragens, porque eles guardaram sempre muito os médios. A partir do momento em que houve problemas, acredito que tenham reforçado essa ideia, mas a verdade é que eles foram com um médio novo e dois médios que tinham feito, ou que podiam fazer 17 voltas, portanto, podiam fazer
pelo menos fazer duas paragens e fazer médios dos médios, ou coisa assim, pelo menos.
Agradava-te, e vai de certeza absoluta haver debate sobre esta questão. A corrida teve ultrapassagens, as diferenças no final da prova não foram muito aproximadas, verdade, foram até bastante largas em muitos casos, mas achas que vai haver debate sobre a necessidade de impor um número de voltas entre paragens e, por exemplo, dar mais liberdade, em vez de ser obrigatório usar dois tipos de pneus, haver a obrigatoriedade de paragens nas boxes e dar a liberdade às equipas de usarem os pneus que desejam? Achas que este grande prémio abre o debate?
Eu tenho uma opinião de base que
compartilhamos,
que é um bocadinho apoiada, mas também contrariada paradoxalmente neste grande prémio, que é sempre achei que as equipas deviam ser mais agressivas nas estratégias que usam, que são muito conservadoras e fazem aquilo quase folha de Excel, é sempre aquela bitola.
É a estratégia dos auditores, não é?
Vamos usar duas paragens e partimos com médias e depois metemos duros e depois metemos médias outra vez e não arriscamos nada e isto assim vai funcionar e depois isto deve dar o resultado tal e pronto, e fazemos isto assim. Não há ninguém que arrisque assim uma coisa assim meio maluca e vamos lá ver, e em vez de fazermos duas paragens vamos para três paragens, assim como hoje, vamos para três paragens, mas é sempre a fundo.
Sempre a fundo.
Não, não há uma volta de gestão, é sempre a fundo e vamos fazer mais uma paragem e vamos ver o que é que isto dá. E nós não vemos isso acontecer. Mas também é verdade que, olhando para o que resultou dessa estratégia que foi a corrida de hoje, os carros acabaram muito mais separados uns dos outros. As diferenças são muito maiores do que costumam ser nas outras provas. Mas a verdade é que hoje assistimos a muito mais lutas, muito mais duelos.
Houve
muito
um baralhar e dar, não é?
É, porque há muito mais desgaste de pneus e, portanto, há muito mais desequilíbrios entre os pneus que se vão encontrando em várias situações nas pistas e, portanto, esta minha ideia de haver estratégias mais agressivas e mais arriscadas, se calhar é um ponto de vista de fã, mas espectador,
mas
que quer ver corridas animadas.
Se eu
tivesse à frente de uma equipa, criar uma estratégia conservadora que me garantisse um resultado, porque não quer saber de espetáculo.
Eu
nada.
Só espero que não pensem nos reabastecimentos outra vez.
Não, isso não faz sentido.
Não faz sentido. Deixa-me só voltar um pouco a isto que aconteceu relativamente aos pneus, não para criticar a Pirelli, não para saber se foi a decisão certa. Mas para te perguntar uma coisa, ficas com vontade de saber agora e a necessidade de saber agora por parte da Pirelli se a estratégia que foi usada de obrigar-te a 3 paragens foi a certa ou se, pelo contrário, jogaram demasiado à defesa?
Não, eu acho que foi a certa, porque, repara, a conclusão depois da corrida de sprint, apesar de ter havido aqueles safety cars todos e, portanto, das 19 voltas, já não tenho a certeza, mas eu acho que das 19 voltas deve ter havido para aí 13 competitivas, 13, 14.
Acho que foram 13
competitivas. E das análises que, supostamente, a corrida de sprint, as 19 voltas iriam servir para a Pirelli fazer análise dos pneus para ver se repetiam aqueles danos que eles tinham verificado. E com apenas 13 voltas competitivas, essas análises ficaram comprometidas, porque os pneus não foram sujeitos ao mesmo desgaste que tinham sido aqueles pneus de sexta-feira com 20 voltas. Apesar disso, a Pirelli notou em alguns pneus o início daqueles problemas do descolamento da parede do pneu com a parte de cima. Notou que havia o início desse processo. E, portanto,
não havia a quebra efetiva, tal quebra microscópica.
Não havia a quebra ainda, mas
havia,
já
o início do processo.
O início
assim.
Do processo, indícios de que isso iria acontecer. E, portanto, portanto, chegaram pelo seguro e acho que fizeram bem.
Mas achas que é preciso agora haver uma análise final e algumas explicações?
Agora, há de haver vários pneus, há de haver N pneus que fizeram 18 voltas, porque muitos pneus fizeram 18 voltas já são mais significativas, principalmente pneus, eles irão certamente escolher, por exemplo, pneus de carros que fizeram 18 voltas e se calhar aqueles pneus de pilotos que foram penalizados por excesso de limites de pista, que quer dizer que passaram dos limitadores
mais
para
vezes,
lá, mais
Pérez,
vezes,
Gasly,
e que, portanto, esses pneus sofreram mais desgaste. Se calhar eles vão escolher precisamente esses pneus para os analisar corretamente e perceberem o que aconteceu, porque, de facto, aqueles corretores demonstraram ser muito agressivos. E demonstraram não só aquilo, eu acho que a marca principal daqueles corretores nos pneus, quando a Pirelli mostra quais são os danos, mais ainda que nas paredes exteriores, é nas paredes interiores. Quando eles dizem que encontram os mesmos danos nas paredes interiores, quer dizer que é de facto a parede do corretor. Não a que está junto da pista, mas a que está no final do corretor, e portanto quando os carros passam para o lado do corretor
e quando nós tropeçamos com o pé no passeio
e quando voltam, a altura e a agressividade daquelas berme, daqueles picos, vá lá, chamemos-lhe assim, do corretor, aquilo destrói, e principalmente pelas cargas e pelas velocidades a que os carros passam. E vai ter que ser feito qualquer coisa, principalmente para a prova daqui a um ano e pouco, que a prova vai ser no final de novembro, princípio de dezembro.
Vai ser a penúltima prova da temporada.
É 29 de novembro.
Faz
até
a transição
dezembro,
de dezembro para de novembro para dezembro.
Para dezembro.
Neste baralhar e dar, já é a segunda vez que uso esta expressão hoje, deste podcast, já falámos da competitividade do Max Verstappen, falámos de incidentes e incidências deste Grande Prémio do Qatar. Já vamos falar no esforço físico dos pilotos, mas temos mesmo de falar de McLaren. Segundo fim de semana com 2 carros no pódio, vitória na corrida de sprint, é um enorme passo. Começou na Áustria com o Lando Norris, depois já com os 2 carros em Silverstone. Tem sido um ascendente, claro que nem todos os grandes prémios dos McLaren têm sido a segunda força, mas começam naturalmente a ser a segunda força.
Agora são
nitidamente
a segunda força. Agora já
há alguns, este é o segundo pódio, já agora por curiosidade, desde 2010, ainda era Hamilton e Button, que a McLaren não fazia 2 grandes prémios consecutivos com os 2 carros no pódio.
Nas últimas 3 corridas, em 6 pódios possíveis, conseguiram 5.
5. o que é notório.
Acho.
E é interessante vermos uma equipa com o palmarés, como a McLaren tem na história da Fórmula 1, teve 13 anos até repetir este feito, dois carros do pódio em dois grandes prémios seguidos. É um fim de semana, sobretudo Oscar Piastri, por aquilo que o australiano fez. Sim. O Lando Norris não é que tenha feito um mau fim de semana, pelo contrário, ficar duas vezes em terceiro nunca é mau fim de semana, mas o Oscar Piastri ganhou o sprint e faz segundo.
Nunca tinha corrido aqui.
Nunca tinha corrido aqui, é um dos pilotos, para além disso, nunca. Portanto,
chapou.
Começa a ser um caso, ele sempre foi um caso sério, mas havia a necessidade da confirmação na Fórmula 1. Essa confirmação, acho que está mais do que feita, começa a ser um caso sério.
Eu já não me recordo exatamente quando é que foi, mas foi logo para aí à quarta ou quinta corrida que o Lando Norris disse: este australiano vai-me dar muito trabalho. E confirma-se. Não só lhe está a dar muito trabalho, como já lhe está a dar assim umas calças de vez em quando. E principalmente a forma cerebral e fria como ele atua, como ele opera, eu acho que promete muito para o futuro.
Acho que foi logo na Austrália, quando o Lando faz sexto e o Oscar faz, salvo erro, oitavo, mas não...
Pois, mas foi logo,
oitavo, exatamente.
Foi logo ao início que o Norris lhe disse que o australiano lhe ia dar muito trabalho e de facto está a dar e é preocupante. Eu acho que isto é um bocado fazer futurologia, mas eu acho que se a Red Bull insistir muito, o que eu devido que vai insistir, mas se a Red Bull insistir muito em levar o Norris para o lado de Verstappen em 2025,
o Zac Brown fica menos chateado.
Se calhar a McLaren já não fica assim tão preocupada quanto isso, até porque provavelmente não, o contrato é até 2024.
25. Acho que é 25. Sim.
Portanto, ainda terá que pagar algum, mas porque tem ali uma estrela, tem ali um líder de equipa, principalmente pela forma, não, nem é tanto pela pilotagem, e porque isso ele já tinha mostrado nas quem é campeão, Fórmula 3, rookie, Fórmula 3 campeão, rookie, Fórmula 2 campeão.
Antes já na Fórmula 1 também.
Não tem nada a saber, mostrar.
Mas depois é preciso dar aquele passo, o ambiente da Fórmula 1, aceitar a pressão que a Fórmula 1 tem em termos mediáticos, etc. E o Oscar, para além de guiar muito bem, para além de ser muito rápido de uma volta só, nos últimos grandes prémios começa cada vez a ser mais...
A frieza com que opera, a calma, a tranquilidade, a forma como lida com o sucesso, que é um piloto que faz uma pole e que lida com aquilo como se já tivesse feito 10, que ganha uma corrida... E que lida com aquilo como... Pronto.
E que é brincalhão e que consegue lidar com essa tal pressão mediática que muitos pilotos da Fórmula 1 não conseguem. O constante foco neste momento, o Oscar Piastri, talvez tirando o Max Verstappen, é o piloto com o maior foco no paddock de Fórmula 1.
E depois ter passado aquilo por que passou.
Um ano sabático nem sempre é fácil de gerir. Houve pilotos que souberam gerir melhor do que outros, e ele geriu bem esse ano. Acho que nesse aspecto, para além daquilo que é capaz...
É mentalmente muito forte.
É
um piloto mentalmente forte, que aguenta bem a pressão, como vimos em pista.
Sim.
Estava a ser perseguido pelo Norris e a fazer voltas mais rápidas.
A responder, sempre que o Norris forçava a barra, fazia a volta mais rápida, para dizer à equipa, estão a ver, eu sou mais rápido que ele.
Não comete, não temos visto a cometer muitos erros na sua época de estreia. Pode ter cometido no início, mas ultimamente não mete uma roda no sítio errado. Está sempre, eu estou fã.
Estás conquistado, eu também. E lá está, é a conversa que já tivemos várias vezes. Ele, em termos de volante entre as mãos, não precisava demonstrar grande coisa, já o tinha feito. Mas havia o tal passe grande da Fórmula 1 e tem gerido muito bem. Não começou tão bem, apesar desse resultado logo na terceira corrida. Houve ali um período em que o carro...
Era difícil de guiar,
ele tinha de trabalhar mais para se adaptar, mas de repente, a partir do momento em que tem um carro mais competitivo, mais fácil de guiar, mais fácil de gerir ao longo da corrida, tem sido, houve corridas onde o Norris fez melhor trabalho do que ele, este fim de semana ele fez melhor trabalho que o Norris, tanto no sprint, ganhou, obviamente, como na corrida de hoje. Acho que não há não há muito a dizer.
Eu acho que aos poucos está a pôr pressão em cima do Norris, que o Norris está tentado a cometer erros
que não fazia.
Era muito costume cometer.
Sim, sim.
Portanto, aos poucos acho que ele está a sentir um pouco
inclusivamente,
pressão.
O da qualificação, quando ele deita uma pole position para o lixo,
sim.
Não
na,
com,
última curva.
Na última curva, não com uma questão de limites de pista, mas com um erro. Aquilo é muito, sim, mais que uma questão de limite,
sim,
de pista. Não é?
Portanto, sim, 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 sim.
Voltamos ao lado não competitivo. Este foi um grande prémio muito, muito complicado para os pilotos em termos físicos. Como é que se resolve uma situação destas?
Resolve-se para já, pondo a prova no início de dezembro, que é o que vai acontecer no próximo
ano. Mas nada
ano
nos garante que não haja estas temperaturas. É mais difícil de acontecer.
Em princípio já não acontecerá, não será tão grave. Independentemente disso, não vai deixar de ser uma prova na mesma dura, porque estes carros curvam a velocidades estonteantes e nesta pista as forças a que os pilotos estão sujeitos são muito fortes. E isso vamos ter que ver se a temperaturas mais baixas, como esperamos vir a ter no próximo ano, se os pilotos vão continuar a ter problemas.
Porque... Estou um bocado preocupado com Austin, deixa-me interromper. Apesar de Austin pode ter temperaturas de 12, 13 graus, sim, mas também podem estar 30, sim, graus durante a corrida, sim, não é? Nunca se sabe, o clima ali naquela zona do Texas, mesmo nesta altura do ano, nunca se sabe. É uma pista também muito exigente. Não houve esta situação em Silverstone, não estava um dia suficientemente quente, não estava um dia de verão inglês, daqueles poucos que acontecem, e não houve essa questão tão física. Mas em Austin, se tiver um dia quente, possibilidade de uma umidade continental, que acontece também ali, pode ser uma realidade. Será interessante perceber como é que reagem os pilotos e como é que estes carros nessa pista, que é igualmente exigente em termos de velocidades em curva, não podemos ter aqui a repetição do que aconteceu hoje.
Hoje também foi uma corrida especial por causa daquela, desta coisa das boxes que permitiu que os pilotos andassem sempre a fundo, em vez de, quando eles andam a gerir pneus, podem andar num ritmo mais calmo e não é tão exigente fisicamente.
A melhor demonstração é o tempo, a melhor volta do Max Verstappen dava pole para a sprint, para sprint, não é? E dava
e
quarto lugar.
E com pneus médios.
E com pneus médios, e dava com quarto lugar. Médios. Verdade que há a evolução da pista natural, naquele circuito começa sem borracha nenhuma e, portanto, à volta 50, a pista está melhor do que já esteve ao longo do fim de semana. Mas é um tempo incrível e as melhores voltas são todas bastante boas. Há pilotos, sim, que fico com a ideia que há pilotos que fizeram o melhor tempo na corrida do que fizeram nas duas qualificações.
Agora, tem que se ver também, eu lembro-me sempre quando vejo os pilotos a sair naquele estado, e ok, isto teve que ver também, teve essencialmente a ver com o calor.
Com a umidade, estava mais umidade, sim, do que era normal.
Sim. Mas também tem que ver com as forças a que os pilotos são sujeitos num traçado. Este traçado é um traçado violento para os pilotos. E eu lembro-me sempre de já há muitos anos, não sei se foi em 2001 ou 2002, por aí, uma prova do ainda era campeonato de kart nos, uhum, Estados Unidos, no Oval do Texas, no Texas Speedway, a prova a ser cancelada nos treinos porque se atingiu o limite humano. Porque os carros curvavam tão depressa que os pilotos saíam de lá ao fim de duas voltas, saíam de lá grogues e não conseguiam guiar mais, e tinha-se atingido o limite humano, basicamente. E a verdade é que estes carros curvam muito depressa, e será que estamos a atingir em algumas curvas esses limites?
Essa era a minha pergunta seguinte: se é preciso analisar o que aconteceu neste grande prémio muito para lá
das temperaturas. Pronto, não sei. A verdade é que também já passámos por vários circuitos com curvas muito rápidas, mas não, e sem problemas aparentes. Aqui tivemos uma mistura de curvas rápidas, muito seguidas, não é? Porque só há uma reta,
sim,
depois é sempre curva, curva,
não há
curva,
espaço
curva,
para descansar.
Juntamente com temperaturas altas, com alguma umidade.
Com vento quente? Sim. Quando os pilotos abriam a viseira, o vento que chegava...
Pois, não havia maneira.
Não estava o vento que tinha estado na sexta-feira, sobretudo.
Não,
estava
o ar que entrava.
O ar quente é muito.
O ar que entrava era quente.
Portanto, e 31 graus a esta hora, não é? convém não esquecermos que lá eram mais
não havia maneira de arrefecer e foi muito duro para os pilotos e aquilo acho que nós ouvimos o Nuno dizer que o panorama na sala de pesagem dos pilotos era uma coisa, parecia um filme de zombies, aquilo. Sim. Que havia pilotos a trocar as pernas que nem se tinham em pé.
Por isso acho que é preciso analisar com muita atenção.
Se foi só o calor, uhum. Obviamente que é desidratação geral, casos de desidratação graves como os do Albon, o do Sargent já se percebeu que também foi
influenciado
por uma gripe que ele tinha tido na semana anterior, mas... Agora, temos que ver se é só isso, porque os carros de efeito de sol têm essa característica, curvam muito depressa.
Pois, e se olharmos mais para trás no tempo, já havia essa questão. Quando se proibiram os carros com efeito de sol, foi um pouco com a sensação, já estamos a atingir o nível, ou só apenas o nível da capacidade humana, mas sobretudo... Estava-se a atingir velocidades em curva.
E era o problema da segurança. Porque esse efeito sol era feito com saias. Sim. E, portanto, quando se perdia aquela sustentação, os carros
tendiam a levantar. Há outras questões que levaram a isso.
Sim.
Vamos um bocadinho rápido à Mercedes.
Pois, a Mercedes deu um tiro de bazuca no pé. E, portanto, à chegada à primeira curva, estava numa posição fantástica de ter o Hamilton a chegar-se muito ao Pérez na luta pelo segundo lugar e a equipa quase a arrumar a questão do segundo lugar nos construtores para a Ferrari, à saída da primeira curva tinha um carro fora e o outro carro em último e com danos, de maneira que, digamos que ali em meia dúzia de metros, passaram de bestiais a bestas, por culpa própria, em que o Hamilton assume a maior parte das culpas, mas que se calhar aquilo, a partir do momento em que o Hamilton sai de pneus macios e o Russell sai do lado sujo da pista e de pneus médios, eles deviam ter conversado bem uns com os outros e explicado o que é que pretendiam com aquela estratégia. E a estratégia era claramente, acho eu, quem faz uma coisa destas é claramente pôr o Hamilton à frente, mas então conversem isso
antecipadamente. Não, conversem na perspectiva de definir uma tática de facto.
Sim,
não é? Até em vez de ser o George Russell a ter que defender-se do Hamilton, é o George Russell a atacar o Max Verstappen para o Hamilton aproveitar.
Sim, ou pelo menos que fique na traseira do Verstappen e que não se chegue para a esquerda, mas isto não é culpar o Russell,
não.
Definam isto, é antes de sentarem nos carros.
Incidentes destes na primeira curva já vimos vários.
Sim,
não é?
Mas tu fica à direita, não te mexas, que é para o outro senhor poder... ter os pneus macios e ir pela esquerda e tentar atacar o Verstappen, que era o que fazia sentido, mas convém falarem. Independentemente disto, o Hamilton aperta no final demasiado porque acha que o Russell já pertence
ao passado. Não, na cabeça do Hamilton, o Russell pertence ao passado e a curva número 2 é para passar para a frente da corrida.
Já está com os olhos no Verstappen.
Ferrari, quarta equipa. Parece-me claro, não há muito mais a dizer. Há a situação do Carlos Sainz, mas...
Parece que começamos outra vez aquela fase dos problemas quando acontecem no carro do Sainz.
É sempre.
Tivemos o ano passado essa fase, este ano não tínhamos tido ainda, mas pronto. Também ia partir bastante atrás do Leclerc, mas o Leclerc nunca teve ritmo para seguir nem...
Os McLaren nem longe, pensar. E os Mercedes também.
E o Mercedes, o Russell vem do último e passa por ele.
Aston Martin a seguir, quinta força, desta feita...
Embora não... com os Alpine não estavam mal.
Os Alpine não estiveram mal.
Faz uma excelente prova.
Faz uma boa corrida.
E o Gasly também faz uma excelente corrida, que se autodestrói com três penalizações por excesso de limites de pista.
Portanto, os heróis, depois disto tudo, neste segundo pelotão, são mesmo os Alfa Romeo. Melhor resultado igualado para o Bottas, melhor resultado do ano igualado para o Zhou, e os dois carros nos pontos, acho que nem eles estavam à espera.
Pois, eles acertaram com a estratégia perfeita nessa luta por esses últimos lugares nos pódios. A estratégia perfeita era manter o carro dentro da pista. Nem era as paragens, nem os pneus, não tinha nada a ver com isso. Nesses lugares aí, era manter o carro dentro da pista. Foi assim. O Bottas, nem tanto, é injusto estar a dizer isto.
O Zou foi um pouco.
O Bottas faz uma excelente corrida.
Mas a Alfa Romeo estava.
O Zou entra nos pontos por causa disso. As penalizações do Pérez, do Stroll e do Gasly. É assim que o Zou entra nos pontos.
Achas que a Alfa Romeo estava mesmo. Ou a Sauber Alfa Romeo, vai deixar de ser Alfa Romeo, portanto voltamos a chamar Sauber, até se chamar Audi. Precisavam mesmo deste resultado. As coisas nas últimas provas estavam.
Ainda que
o Bottas tivesse pontuado em Monza, verdade,
mas
o Zou não pontuava desde Barcelona, não é?
Sim, sim. Fazia-lhes falta um resultado destes. Deixa-os ali mais animados ali na luta com o Alfa Tauri e quase, não é? ficam mais animados nessa luta.
Não foram muitos pontos, mas ainda foram alguns pontos, e ali, sim, naqueles últimos lugares, sim, dois pontos já é uma grande riqueza neste campeonato, para mais com marcas dominantes. Sim. Fechamos com Sérgio Pérez? Não vamos mandar o Sérgio Pérez embora, fechamos com o Sérgio Pérez?
Não vamos... Esperemos que não, mas o Christian Horner disse que vamos ter que conversar com o Sérgio Pérez para ver o que é que se passa com ele. Especialmente nem foi pelos problemas que ele teve, mas a quantidade de vezes que ele excedeu os limites de pista e as três penalizações que teve por isso, de facto não é normal. Passa-se ali alguma coisa e é do... Já falámos várias vezes sobre isto. E é do domínio da autoconfiança que, por sua vez, dá a ideia que leva a um excesso de pilotagem. Ou seja, ele quer tanto mostrar e quer tanto que acaba por se exceder. E, portanto, há ali um descontrole emocional que depois o leva também a exceder-se ao volante, e é aquela coisa que a gente, quanto mais quer, pior faz.
Sim.
E às tantas temos que acalmar e
pelo menos
fazer um
houve
reset.
Um ponto, no meio deste cenário todo, ele marca um ponto, não é?
Sim, mas
é pouco,
mas
qualquer
sabe,
forma.
Sabe pouco, sabe, não é? Pouco. Com o Red Bull
sabe pouco. Quem excedeu já o tempo fomos nós, portanto vamos ser penalizados. Agradeço, Sérgio, agradeço a vossa companhia desse lado. Voltaremos nesta segunda-feira com mais uma edição do podcast Grelha de Partida. Voltamos a falar do Grande Prémio do Qatar, de certeza absoluta, e tudo aquilo que foi este fim de semana de competições, as competições que passam aqui na Sport TV, mas não só. Então, até lá.